Hoje é quarta-feira, e quarta-feira é dia de Conversa de Cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas, onde a gente vai buscar aprender com quem sabe mais do que a gente, como eu sempre falo. Mas também a gente gosta muito aqui nesse podcast de contar a história de gente, gente que vem transformando o Brasil, vem transformando o Brasil pela agricultura. Como é importante a gente reconhecer essas pessoas. E nos últimos dias nós tivemos a feliz notícia de que o World Food Prize, o considerado Nobel da Agricultura, foi para uma mulher brasileira, para uma cientista, uma pesquisadora do Brasil. E eu escolhi aqui uma fala dela para a gente começar essa conversa. E ela disse o seguinte: estou imensamente feliz, ainda não consigo acreditar. É uma grande honra, um reconhecimento mundial. Acredito que minha principal contribuição para mitigar a fome no mundo tenha sido minha persistência de que a produção de alimentos é essencial, mas deve ser feita com sustentabilidade. Foi uma vida dedicada à busca por altos rendimentos, mas via uso de biológicos, substituindo parcial ou totalmente os fertilizantes químicos. Com essa premiação, existe também o reconhecimento do empenho da pesquisa brasileira rumo a uma agricultura cada vez mais sustentável, favorecendo nossa imagem no exterior. Quem falou essas palavras, senhoras e senhores, foi a doutora Mariângela Hungria, que é graduada em Engenharia Agronômica pela Esalq, USP, mestrado em solos e nutrição de plantas, doutorado em ciência do solo e pós-doutorado em 3 universidades: a Cornell University, a University of California, Davis e a Universidade de Sevilha. Ela é pesquisadora com muito orgulho da Embrapa desde 1982, inicialmente na Embrapa Agrobiologia e desde 1991 na Embrapa Soja, que fica baseada em Londrina, no Paraná. Então, estamos recebendo com muita honra, com muito orgulho e privilégio a doutora Mariângela Hungria aqui no Conversa de Cerca dessa semana. Doutora Mariângela, seja bem-vinda. Parabéns pela, não só pela premiação, mas pela sua trajetória e pela sua persistência. Para nós é um prazer tê-la conosco aqui no Conversa de Cerca.
Ô, Carla, o prazer é todo meu. Eu sempre ouço as notícias através de vocês e, nossa, estou muito honrada de estar hoje podendo estar aqui falando para os ouvintes um pouco dessa história de pesquisa.
Doutora Mariângela, é muito significativo para o Brasil ter um prêmio baseado na ciência, um prêmio que reconhece a pesquisa, a tecnologia, a inovação, esse olhar para a sustentabilidade. É um momento muito importante para a nossa agricultura receber um reconhecimento desse através da sua pessoa, através da sua trajetória, né, doutora Mariângela?
Pois é, eu falo assim que tem tantos vencedores nesse prêmio, né? Acho que a que menos acredita ainda sou eu, né? Porque realmente foi uma coisa que eu jamais poderia imaginar. Quando que aqui do interior do Paraná, na Varta, né, onde fica aqui a Embrapa Soja, podia essa coisa que é almejada pelo mundo, né? Todos os países querem muito ganhar esse prêmio. Nós, não sou a primeira brasileira, né? Em 2006, o prêmio foi dado para o Alisson Paulinelli, que foi nosso ministro da Agricultura, junto com um colega também da Embrapa Cerrados, o Edson Lobato, e um norte-americano, os três trabalhando na parte que foi do avanço da agricultura nos Cerrados, que resultou esse marco histórico que foi as pesquisas. Nossa liderança começou a ser criada ali em agricultura tropical. Depois, em 2011, o presidente Lula e o presidente de Gana ganharam por esforços, né, ele pelo Fome Zero, os esforços para terminar com a fome no mundo. Já foram 57 laureados, né, porque em geral são isso, são 2 e 3. E agora eu sou a 10ª mulher a receber, sozinha ainda, no Brasil, do interior do Paraná. Então, é muita areia para o meu caminhão. Mas o que eu acho, assim, nossa, eu sou super honrada, mas existem várias que estão sendo premiados junto comigo. Primeiro é a Embrapa, né? Porque eu realmente comecei, que nem eu falei, acho que foi um prêmio de uma carreira, né? Não é você não perguntar, ah, o que foi a descoberta? Não é, é toda uma vida dedicada a essa luta para incorporar os biológicos na agricultura, fazendo uma agricultura mais sustentável, mas eu só pude fazer isso porque minha empresa me deu as condições, me permitiu estudar isso, ainda que num tempo lá, que começou com um tempo que era só de químicos, entendeu? Mas eu tive espaço, oportunidade de estudar isso, sempre fui apoiada, e acho assim muito importante. A Embrapa está ganhando esse prêmio, o investimento em pesquisa pública, entendeu? Porque nenhuma empresa iria financiar 40 anos de pesquisas em biológicos, ainda mais numa época em que isso não era rentável. Então, acho que a Embrapa ganha, as mulheres ganham, porque eu tenho falado muito isso e quero falar cada vez mais. Nós, mulheres, somos muito importantes na agricultura. Só que parece que a gente é meio invisível, entende? Ninguém fala, ninguém elogia, nem nada. E todas as mulheres, o quê? Começa lá na mulher que separa, na agricultura que separa as melhores sementes, né, para a safra seguinte, que faz a horta comunitária, que preserva as plantas medicinais, para a dona de casa que vai e prepara da melhor maneira possível, uma melhor nutrição possível, que ela tenha acesso à comida da família, da comida da comunidade, as mulheres que são a grande maioria que fazem agricultura familiar, que colocam 60%, 70% da comida na nossa mesa do dia a dia, até a mulher na pesquisa, entende? Então, nós, mulheres, estamos em toda a cadeia, e toda a cadeia é muito importante para a produção de alimentos. Então, eu quero, com isso, homenagear todas as mulheres de todas as etapas na agricultura. E, por fim, também premiar a sustentabilidade da agricultura brasileira. E eu espero divulgar muito e fazer o meu papel divulgando de que a agricultura brasileira é sustentável. Nós não temos, em geral, uma boa imagem no exterior, e eu tenho falado, e é o que eu penso, assim, nós temos maus agricultores? Sim, nós temos maus agricultores, e eles que viram notícia no exterior, infelizmente, né? Mas nós temos maus profissionais em todas as áreas. Então, só que eu trabalho com desde pequenos agricultores até mega produtores, e é o que eu sei, que eu vejo, e não tenho dúvidas em afirmar isso, que a grande maioria dos agricultores brasileiros é preocupada com sustentabilidade, sempre pergunta para mim como melhorar a saúde do solo, e são aqueles mais abertos no mundo inteiro e os que mais adotam os biológicos. Então, nós temos que mostrar esse lado muito maravilhoso da nossa agricultura brasileira, e eu espero poder contribuir um pouco com isso.
E certamente o fará, doutora Maria Ângela, porque quando a senhora traz todas as mulheres da agricultura, que parte importante da sua fala, a gente pode fatiar essa sua primeira fala em diversos pontos, mas falando das mulheres inicialmente, não só na agricultura, mas nós temos muitas mulheres na ciência brasileira que têm feito muita diferença, como você bem pontuou, a gente ainda não consegue dar a visibilidade merecida a todas elas. E isso é muito importante. Quando a gente traz esse olhar ainda mais detalhado mais focado, essa lupa sobre a agricultura, sobre o agronegócio de uma forma mais recortada, é possível perceber justamente isso. E essa mudança, ela vem se apresentando ao longo dos últimos anos, né, doutora Maria Ângela? As mulheres foram tomando outros caminhos, assumindo outros papéis e, portanto, absorvendo esse protagonismo que lhes é de direito, como é o caso da doutora Maria Ângela Hungria, por exemplo.
Então, e eu acho assim, eu vejo, por exemplo, hoje, muitas mulheres em altas lideranças do agronegócio.
Sim.
Só que a maioria, por exemplo, dos anúncios que você vê é sempre um homem que está lá, entendeu? Não é, nós temos que ter a visibilidade. E também, eu também faço parte da diretoria da Academia Brasileira de Ciências e coordeno um grupo de trabalho de segurança alimentar. E no ano passado tive o privilégio de organizar um livro de segurança alimentar e nutricional. E, nossa, eu falo que eu mesma aprendi muito naquele livro. E o capítulo que eu digo que é meu favorito é sobre as mulheres, sabe? E disso, assim, é como a gente teria um quadro muito mais grave de insegurança alimentar se não fossem as mulheres. Agora, esse trabalho da mulher, por exemplo, de preservação dos alimentos, de escolher aquilo que é melhor para fazer a refeição, dos filhos ou das comunidades, o trabalho das merendeiras e tudo, ninguém dá valor a isso, entendeu? E isso é a construção da nossa nova geração, que vai ser nutricionalmente melhor, que tem sido cada vez, passando menos fome, mas embora ainda a gente tenha problemas seríssimos de fome no Brasil, que é um absurdo, né? Mas vamos valorizar, vamos pensar no carinho, no preparo dos alimentos, naquela horta, aquele chazinho que realmente cura a gente, que ela aprendeu com a bisavó, entendeu? Isso é muito importante para nossa saúde alimentar e precisa ser mais valorizado.
Doutora Maria Ângela, quando a gente olha para essa construção de cenários, que papel tiveram as mulheres na sua trajetória, desde a sua formação como engenheira agrônoma na Esalq, até chegar hoje a pesquisadora da Embrapa Soja, essa referência que a senhora é em biológicos, e isso como é importante para o Brasil, hoje o Brasil, né, nessa vanguarda do uso dos biológicos na nossa agricultura. Como é que foi o papel dessas mulheres na sua trajetória, na sua formação, até a gente chegar nessa conversa nesse dia de hoje?
Olha, eu acho que eu tive três mulheres que foram muito, muito importantes. A primeira delas foi minha avó, tá? Minha avó, ela era professora de ciências e descobriu que eu gostava daquilo, então ela sempre me incentivou, fazia experiência comigo no fundo do quintal, e ela sempre foi a que mais me apoiava e falava, não, vai, você vai conseguir, e se orgulhava muito, sabe, quando eu conseguia alguma coisa, então ela me despertou, ela viu que eu tinha aquela, ela me deu o meu primeiro livro de microbiologia, que foi quando eu decidi ser microbiologista, eu tinha 8 anos de idade. Então, essa mulher foi fundamental para mim. Depois, eu tive uma mulher muito importante, que foi que eu terminei a graduação. Eu queria muito continuar na pesquisa, mas conforme eu falei, essa área de biológicos não era nada, não tinha nada, nada. Então, aí foi. Eu comecei a fazer um estágio com a doutora Alaides Ruxo, já falecida, lá em Piracicaba, né? Era o Centro de Energia Nuclear da Agricultura, que hoje faz parte da Esalq, e ela me permitiu fazer um projeto e pedir uma bolsa para fazer mestrado, e assim eu pude dar continuidade à carreira científica, o que era totalmente fora do normal naquela época. Naquela
Sim.
época, as pessoas se formavam, iam trabalhar e depois, né, pela empresa, voltavam a fazer um mestrado, um doutorado, se era, por exemplo, uma Embrapa ou uma universidade. Eu não, já não queria perder tempo, eu queria se aprender mais, tal, já fui direto, então ela me permitiu isso. E a terceira, nossa, que essa foi fabulosa, foi a doutora Joana Dobereiner, que era uma mulher brilhante, maravilhosa, uma cientista ímpar, que era lá da Embrapa, no Rio de Janeiro. Eu fui lá fazer o doutorado com ela. Essa mulher, em 8 meses, né, ela me convidou para fazer parte da Embrapa, me contratou, e a convivência, os anos que eu tive com ela, que foram, na verdade, 6 anos que eu convivi muito com ela ali, foram, nossa, eu aprendi a ser uma cientista, aprendi muita, muita coisa com ela, e ela sempre foi uma fonte de inspiração para mim.
Que especial a gente saber que foi então com a sua avó que começou tudo isso, doutora Maria Ângela.
Ah, é, minha avó foi incrível, sabe? Daí eu penso assim, como é importante na família você descobrir, né,
Sim.
o que que seu filho, o que que seu neto gostam, e perder, não é perder tempo, é tomar um tempo da sua
Sim.
vida para incentivar aquilo. Nossa, minha avó ficava muito comigo. Ela chega, olha, ela era perfeccionista na casa e era professora. Na escola estadual e ainda tinha responsabilidade numa farmácia sem fins lucrativos, era uma farmácia de remédio para os pobres. Então ela tinha muitas atividades, mas mesmo assim ela chegava, tinha todo o tempo do mundo para mim, para ir lá no quintal, fazer experiência, explicar as coisas. Ai, nossa, foi uma pessoa decisiva para minha carreira.
Que importante. E doutora Maria Ângela, como é que foi esse caminho até os biológicos? Como é que foi essa descoberta e essa definição da sua carreira? Esse entendimento de que você queria era olhar para isso e entender isso como um vetor determinante para a sustentabilidade da nossa agricultura. Como é que foi essa escolha e a escolha dessa trajetória pelos biológicos?
Então, começou lá com a avó, né, que com 8 anos deu um livro que chamava Caçadores de Micróbio. Era férias, eu passei a noite lendo o livro, porque não tinha aula no dia seguinte. No dia seguinte, eu falei, ai, vó, quero ser uma microbiologista. Só que era de microbiologista, principalmente da área médica. Eu falava, ai, vó, mas não quero medicina, não, porque eu ficava muito triste também de ver pessoas na rua com fome. Aquilo sempre me tocou muito. Eu falava, ai, eu queria alguma coisa que de produção de alimentos. Então fui fazer agronomia, né? Porque eu queria produzir alimentos, mas com essa ideia muito do biológico. Só que quando eu fui fazer agronomia ali no, na década de, na metade da década de 70, era uma visão extremamente química, justamente porque a gente estava vivendo o auge da Revolução Verde. O que que foi a Revolução Verde? O Norman Borlaug. Ele revolucionou a agricultura através do melhoramento, né? Ele fazia melhoramento de milho, de trigo, junto com fertilizantes químicos, especialmente o nitrogênio. Isso havia muitas pessoas passando fome, então ele tirou milhões de pessoas da situação de fome com essa Revolução Verde. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por tirar essas pessoas da fome, por essa estratégia dele. Com o dinheiro, ele criou a Fundação Norman Borlaug, que é a que está me premiando agora. Por quê? Porque ele ficava injuriado de ter recebido, que de não existir nas categorias do Nobel, agricultura e produção de alimentos, que era a coisa que ele considerava muito mais importante do que uma matemática, do que uma química, né? Não,
Sim.
é tudo, é importante, mas ele daí resolveu criar. Mas só que o trabalho dele era muito impactante e eu, fazendo agronomia, não tinha vez para os biológicos. Por quê? O que que era considerado e que eu acho que foi um diferencial na minha carreira? Era o lance de que biológico era ali para uma hortinha em casa, para uma agricultura
Sim.
familiar, uma agricultura orgânica. E eu sempre falava, não, eu vou trabalhar com biológicos, mas com altos rendimentos, eu vou selecionar micro-organismos para altos rendimentos com uso de biológico. Porque eu não tenho o direito de chegar para o agricultor e falar assim, olha, a saúde do seu solo vai melhorar, o planeta vai melhorar porque você não usa químicos, mas você vai ter que produzir um pouquinho menos. Não, ninguém tem o direito de pedir para o agricultor reduzir a sua renda, que já é tão difícil de conseguir. Então, eu queria essa nova visão, que era: eu não vou falar que vai produzir menos, eu vou lutar para produzir igual ou mais, mas via biológicos. E então foi uma determinação, conforme eu falei, estava super embaixo, todo mundo falando que eu nunca ia dar em nada, que não tinha, ia ter emprego, que isso, que aquilo, porque eu tinha que ir para os químicos, tive altas ofertas para ir para os químicos, mas nunca desviei um milímetro desse sonho, que se tornou uma realidade. Hoje nós temos altíssimas produções com o uso de biológicos.
E quando a gente olha para não só para os rendimentos né, para os altos índices de produtividade, a gente ainda está falando na otimização dos custos de produção e na melhora dessa renda. Os cálculos mostram que somente em 2024 a gente teve uma economia estimada de 25 bilhões de dólares, né, doutora Mariângela?
Exato, porque o que acontece? As plantas precisam de nutrientes, e o Brasil tem uma deficiência muito grande, que é que ele importa 85% dos fertilizantes que ele usa. Tanto que você deve se lembrar, ali na pandemia, depois com a guerra da Ucrânia e da Rússia, dois países que a gente importa muitos fertilizantes, o pessoal ficou histérico, né? Não, não vai produzir, os preços foram para a altura, muita gente até quebrou por causa disso aí. Mas acontece o quê? Várias plantas, elas podem substituir total ou parcialmente. E o nitrogênio é o nutriente que as plantas mais precisam, porque ele está em tudo, né? No DNA, no RNA, aminoácidos, proteínas. E a soja, o valor dela muito é porque ela é riquíssima em proteína. Então, ela precisa muito do nitrogênio. Agora, pensa bem, e eu não tenho dúvida de falar, o Brasil hoje só é o maior produtor e exportador de soja do mundo graças às nossas bactérias, porque nós selecionamos bactérias e tecnologias que permitem dar todo o nitrogênio que a soja precisa. E já sabe que a minha meta lá é sempre igual ou superior a se fossem os químicos. Com isso, o que que acontece? Essa economia seria o quê? Você pegando a área cultivada no Brasil, o rendimento médio do Brasil e o preço médio do fertilizante nitrogenado no mercado brasileiro, estimado em ureia, daí dá isso aí, que se não tivesse o biológico, o Brasil ia ter gasto esses 24 bilhões de dólares comprando nitrogênio para a soja. Não ia gastar porque não ia conseguir, não ia ser econômico, viável economicamente. Nós não seríamos produtores de soja.
E essa é uma declaração muito importante. Nós não seríamos produtores de soja. E hoje, se a gente olha para... Eu costumo muito falar sobre isso e eu tenho um orgulho imenso de poder dar notícias como essas que nós estamos trazendo aqui da sua premiação e falar sobre a Embrapa Soja, porque a cultura da soja, ela transformou também a sociedade onde ela se instalou, né, doutora Mariângela? O papel social da soja, ele foi determinante para uma série de sociedades que foram, que se formaram em torno dessa cultura nesse país, né?
Exato, e muita gente, sabe, Carla, não tem noção, eu acho que aí a gente fale um pouco também na divulgação, muita gente fala para mim assim, muita soja, para quê? É só exportação? Não é, a gente acaba consumindo internamente a maior parte da soja, daí a pessoa responde assim, eu não como soja, eu falo, você tem certeza que você não come soja? Você come frango? Você come porco? Frango e porco é soja, entendeu? É toda a ração, ali vai isso aí. Você toma o seu achocolatado, você come biscoito, a soja está em tudo que a gente come, é só, olha lá no rótulo, lá, os ingredientes, sempre tem soja, a gente come muita soja. Merenda escolar, nossa, vai muita soja, e isso é muito importante nutricionalmente. E até o ano passado, se tem tempo aqui para falar, só vou falar uma experiência bastante interessante.
Fique à vontade.
Ano passado. Na pandemia, tudo, daí parei de viajar para o exterior, né? Daí o ano passado falei, não, daí agora tem que voltar a viajar para o exterior, porque a gente tem que ter contato com outros pesquisadores, né? Pessoalmente é sempre outra coisa do que virtualmente, então, só estava em contato virtual. E fui, me convidaram para dar uma palestra de biológicos era em Viena, e queriam falar sobre a soja. Nossa, eu fui preparada, porque soja brasileira na Europa, falei, vou ser massacrada, né? Mas fui lá, preparei minha palestra, nossa, a sala estava super cheia, e eu fui a pessoa mais requisitada do congresso inteiro, todo mundo da Europa vindo me perguntar, não, soja, soja. E sabe por quê? Porque lá a ideia dos europeus hoje é diminuir o consumo de carne. Só que nós precisamos de proteína, então eles querem diminuir o consumo de carne, substituindo parcialmente por uma proteína vegetal. E qual é a melhor fonte de proteína vegetal? A soja, entendeu? Então tá a Europa querendo muito, eles estão com vários projetos, daí querem usar os biológicos, né? Porque eles realmente se preocupam em diminuir cada vez mais os químicos, mas com a soja. Então, a soja não é um demônio, tá? Nem na própria Europa que está, querendo aumentar, porque é uma fonte fantástica de proteína.
Isso é muito importante que a gente diga, porque eu concordo muito contigo quando a gente pensa em como a gente ainda falha na comunicação. Nós já testamos alguns modelos e vimos que eles duram um tempo, mas eles têm uma validade curta, né? Uma vida útil curta. Logo se acha um outro problema que acaba transpondo a solução e a gente volta a ter que se defender de alguma coisa, né, doutora Maria Ângela? Ou porque se usa biológico, ou porque se usa químico, ou porque se usa isso, ou porque se usa aquilo, ou porque se faz monocultura e nós sabemos que não é bem assim. Enfim, o Brasil está sempre tendo que se justificar. Prêmios como esse, que você hoje pode dizer, né, que ganhou, como você falou, nunca pensei, mas ainda bem que nós sempre acreditamos, que coisa boa, porque isso nos ajuda muito a fortalecer a comunicação, a fortalecer a mensagem que o Brasil passa, não só como um celeiro do mundo, né? Isso, alguns anos tinha um tom pejorativo, né? Ah, o Brasil é o celeiro do mundo, mas graças a Deus que somos. Só que hoje, olhar para a sua trajetória, olhar para a trajetória de outros cientistas importantes que nos trouxeram até aqui, o doutor Alisson Paulinelli, o doutor Edson Lobato, como a senhora citou aqui, todos eles são nomes que nos levaram também a lugares onde o Brasil jamais pensou estar, com a força que hoje tem para alimentar tantas pessoas, não só para alimentar, mas se a gente pensar em fibras, em energia, né, a produção de fibras e energia que hoje o Brasil possui, quer dizer, a pesquisa e a crença no que aquilo, naquilo que poderíamos ser nos levou muito longe, pode nos levar ainda mais adiante, né, doutora Maria Ângela?
E aí, sabe, até nossa, eu tô refletindo muito, né? Parece que passa assim um filme da sua vida quando você tem uma notícia de um prêmio assim, e você começa a estudar mais a situação de por exemplo, eu pensei muito, e aqui voltam as mulheres, sabe? Eu pensei muito, e eu acho que realmente a agricultura do futuro, a nossa agricultura aqui, é uma agricultura feminina, sabe? Por quê? Porque eu pensei lá, o prêmio de 2006 para o Alisson, para o Edson e para o pesquisador norte-americano era uma coisa assim muito masculina, sabe? Que homem é assim, ai, quero novas fronteiras, abrir, produzir, tal. É uma visão masculina.
Sim.
A visão feminina é assim, olha, eu quero produzir, mas eu quero produzir com sustentabilidade, eu quero deixar um legado de solo melhor para os meus filhos e netos. Eu me preocupo com o meio ambiente. Então, eu acho que a visão daqui para frente, essa agricultura que a gente precisa, que a gente merece ter no Brasil, ela é uma agricultura feminina, o que eu acho que então vai aumentar ainda mais o protagonismo de nós mulheres, viu? E de todos os homens que aceitem ter um bom lado feminino, né? Porque todos nós temos que ter o lado masculino e o lado feminino, né? Mas alguns homens não se permitem, né, ter o lado feminino. Então, eu acho que vai ser das mulheres e daqueles homens que permitam ter o lado feminino, que é essa grande visão de pensar um pouco mais além de sua porteira, né? Pensar no meio ambiente, pensar em legado para futuras gerações.
Sem dúvida. Doutora Maria Ângela, inclusive, é muito apaixonante lhe ver trabalhar, mais ainda apaixonante lhe ouvir contando a sua história. O que está no seu horizonte? Como é que a notícia da premiação, da sua trajetória, desse legado que a senhora veio construindo até aqui, lhe motiva para continuar? O que está no seu horizonte? Quais são os seus novos objetivos? Quais são os caminhos que a senhora está enxergando para os biológicos, inclusive na nossa agricultura, daqui em diante, daqui para frente?
Ó, já estava definido antes do prêmio, tá? Que eu tenho, já falava
que
eu
fique
quero
claro.
Que fique claro que o prêmio não mudou nisso. Que era que eu quero terminar minha carreira e tenho me empenhado isso aí nesses últimos anos e agora quero me empenhar mais ainda. Trabalho com pastagens. Por quê?
Sim.
Porque eu sou agrônoma, eu falo assim, né, o negócio de agrônoma, a gente tem um amor pela terra e eu ando muito por esse Brasil. O que mais me dói no coração é ver essas áreas enormes de pastagens degradadas. E hoje o Brasil tem, a área do Brasil com pastagens é mais do que o dobro da área com todas as outras culturas. E 60%, pelo menos, dessas áreas estão em estágio de degradação. Então, o quê? Eu realmente acredito que, via biológicos, vamos ter que entrar com os químicos, porque a situação nessas áreas é bastante grave, mas que com os biológicos, que o químico resolve um problema momentâneo. O biológico, ele constrói, sabe? Ele constrói,
certo,
a fertilidade do solo. O químico, ele dá aquele nutriente que aquela planta precisa daquele jeito, mas com biológicos, a gente consegue reconstruir a saúde e a fertilidade do solo. E a gente tem tido resultados muito, muito bons com pastagens. Então, seria essa meta de ajudar nesse plano de recuperação dessas pastagens, porque em pastagens daí mais produtivas, você pode aumentar a lotação de gado e pode liberar essas outras áreas para a agricultura. Então, nós temos aí um potencial que a gente pode dobrar o número de cabeças e liberar aí quase 80 milhões de hectares para outras culturas, sem ter que derrubar uma árvore, tá? Que a gente não precisa, hoje nós temos muita, muita terra que a gente pode quadruplicar a produção nacional sem ter que derrubar uma única árvore. E nós temos tecnologia para isso, então, essa é a minha meta agora, até o final da vida, contribuir com essa parte de pastagens, biológicos em pastagens.
Doutora Maria Ângela, os biológicos são a nova revolução da agricultura do Brasil?
Olha, eu brinco, né, eu brinco, não, é o nosso lema, tem um grupo muito legal de colegas de universidades, da Embrapa também, nós trabalhamos juntos em vários projetos, e eu sempre falo que lá o Norman Borlaug, né, ele fez a Revolução Verde, e que agora a gente está fazendo a micro-revolução verde, que é a Revolução Verde, mas via micro-organismos. É esse o nosso lema.
Doutora Maria Ângela, como é que os biológicos são vistos e empregados em outras partes do mundo? Tem algum país que lhe chame a atenção, que se aproxima do que o Brasil vem fazendo e que tem interesse ou que te busca pela trajetória, pela pesquisa, pelo conhecimento, para ampliar o uso desses biológicos nesses outros países? Ou a senhora identificou locais onde o uso dos biológicos poderia também promover essas novas revoluções, essas novas fases da agricultura nesses países, onde também a agricultura tem um papel bastante importante, como no Brasil?
Olha, vamos ver, vamos então por partes. Aqui na América do Sul, desses países que a gente tem bastante colaboração, que tipo que se espelham no Brasil muito de agricultura, como Bolívia, Paraguai, Uruguai, que também começou a plantar grãos, né, porque antes era muito pastagens lá, mas hoje está com bastante grãos. Esses países também já assimilam essa cultura de usar esses biológicos. Porque pegaram tipo a tradição do Brasil. A Argentina também usa bastante biológico. O Brasil ainda é de longe o que mais usa. Não tem comparação com a Argentina, que tem uma tradição tão antiga quanto do Brasil, mas Eles usam, mas os solos deles também são mais férteis do que os nossos, não precisam tanto, e realmente nós somos os líderes. Eu tive a oportunidade de trabalhar 10 anos no comitê de um projeto da Fundação Bill e Melinda Gates, que era para fazer, na África, tá? Então, tive a oportunidade de fazer vários ensaios, na África, orientei alunos, que vieram da África aqui para o Brasil. E o que a gente viu? Nossa, a África tem um grande potencial e seria muito interessante para eles o uso desses biológicos. E a gente viu que mesmo os biológicos do Brasil, como é muito semelhante, né, as condições, tanto que a gente fala que o Cerrado são as savanas, brasileiras, e lá tem as savanas, é muito interessante, muito bom. Mas eles têm muito problema lá de logística, é extremamente complicado a
Sim.
logística para distribuir esses produtos e também de fabricação. Então, essa é uma limitação, de lá. Na Europa, é um outro conceito de agricultura, eles querem muito os biológicos, mas não adotam também na larga escala que nós. E nos Estados Unidos, eles realmente a porcentagem de uso é baixa. Por quê? Porque eles sempre tiveram fertilizantes subsidiados. Quando
Sim.
entra um governo que fala em realmente cumprir, metas de diminuição da emissão dos gases de efeito estufa, daí eles se interessam, mas tenha certeza que nos próximos, quase 4 anos, não vai ser esse, eles não vão ter nenhum financiamento para estudar micro-organismos que diminuem a emissão de gases de efeito estufa. Isso já foi totalmente abolido pelo governo Trump, né? E lá nos Estados Unidos, porque os fertilizantes são subsidiados, o que que eles fazem? A soja não é a principal cultura é o milho, e eles adubam muito o milho. E daí sobra muito, porque às vezes eles falam, lá nos Estados Unidos, mas eu não coloco nitrogênio na soja. Não, mas coloca tanto no milho que fica no solo e acaba daí a soja aproveitando depois esse milho. E eles não fizeram melhoramento na presença dos micro-organismos. Então, a soja, mesmo se der todas as condições muito favoráveis ao uso de micro-organismos nos Estados Unidos, raramente não dá mais que 50% de contribuição da fixação biológica. Enquanto aqui no Brasil, se eu for num solo bem pobre, arenoso, sem zero de nitrogênio, eu tenho certeza que a fixação vai dar conta de 100% do nitrogênio da soja.
Doutora Maria Ângela, olha, nem tenho como lhe agradecer. Eu espero que eu possa entrevistá-la mais vezes ainda, para a gente continuar contando sobre as suas conquistas. E eu sei que a senhora considera as suas conquistas como conquistas do Brasil. A senhora citou, né, quando a gente pergunta como está se sentindo, a primeira coisa que a senhora nos citou foi uma lista de pessoas e uma lista de instituições e o Brasil e as mulheres que são juntos. Premiados com a senhora. Então, muito obrigada por dividir a sua trajetória conosco. É em outubro, certo? Que a senhora vai para Iowa para receber esse prêmio.
Vai ser dia 23, vai ser transmitido na internet. Convido todos a verem. É uma cerimônia assim que eles querem rivalizar com o Nobel, né? Então, uma cerimônia bastante pomposa.
Mas a senhora merece toda a pompa e circunstância, e nós temos o privilégio de poder contar a sua história. A senhora muito nos orgulha. Já sem. Porque não, é mais um prêmio, né? Porque eu tenho uma lista aqui de todos que a senhora já recebeu. Esse é mais um, mas como é importante a gente levar o nome do Brasil a tantos lugares com o seu nome, com a sua história, com a sua trajetória, com a história da sua avó, professora de ciências. Essas mulheres é que estão transformando o Brasil há tanto tempo. Doutora Maria Ângela, muito obrigada pela honra de aceitar o nosso convite, né? Nós estamos honrados e nos sentimos privilegiados por tê-la aqui no Notícias Agrícolas, um canal que se dedica há quase 30 anos a falar de agricultura, a falar de profissionais como a senhora. Conto sempre conosco, Notícias Agrícolas está de portas e abertas e microfones ligados para a ciência, para a pesquisa, para a inovação e para o Brasil da vanguarda. Muito obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço, Carla, a oportunidade. Veículos sérios, com notícias sérias, a gente super tem que dar apoio porque a gente precisa de vocês, certo?
Muito obrigada, doutora Maria Angela, e parabéns mil vezes. Eu vou, em outubro, eu vou estar ali acompanhando, mais do que acompanhamos o Oscar com o filme brasileiro, estaremos lhe acompanhando no World Food Prize. Obrigada, doutora Maria Angela. Um
Tchau para
abraço.
todos. Tchau.
Tchau, tchau. O Brasil, que, olha, o Brasil ele emociona muito pelas pessoas humildes e gigantes que a gente tem. A doutora Mariângela, ela tem um perfil muito parecido com o doutor Alisson Paulinelli, que foi um homem que mudou a cara do Brasil. Eu não me esqueço de uma frase que ele me trouxe numa entrevista que eu fiz para uma série aqui do Notícias Agrícolas, A Verdade contra a Fome, quando ele dizia assim: nós pegamos o que nós tínhamos em termos de mais, o que nós tínhamos de mais pobre em termos de bioma transfiguramos para ser a região mais produtiva do planeta. Isso são brasileiros fazendo, não é tecnologia estrangeira que a gente importou. Não, isso é mente do Brasil, pensando no Brasil, olhando para o Brasil de verdade, para o Brasil que produz por vocação. Essa é a trajetória da doutora Maria Ângela. Essa foi a trajetória iniciada pela avó dela, professora de ciências, que falou para ela o seguinte: olha aqui para isso aqui, o que que está acontecendo? E é por aí. Então, a gente agradece a doutora Maria Ângela por aceitar o nosso convite e te convida a continuar assistindo Conversa de Cerca. Quarta-feira que vem a gente volta. Você pode acompanhar esse e todos os episódios nas plataformas todas de áudio, no nosso site noticiasagricolas.com.br ou no nosso canal no YouTube Notícias Agrícolas Oficial. Até quarta-feira que vem.